chicas e chicos.
Olá.
Foi um bocado enfático.
Eu acho que foi.
Estou muito entusiasmada com este
episódio. Eu sinto que este episódio está para acontecer há muito tempo.
Com isso, temos papéis pequeninos. Ui,
parece rifas, não é? Mas é rifas de cringe. É aquilo que nós temos. Mas calma, antes de abrirmos as rifas, nós temos que primeiro agradecer ao nosso clube literário, eu acho, ao Shelfie.
Obrigada, Shelfie.
Por nos terem dado conteúdo para este episódio.
Yay.
Porque é assim, caso vocês não saibam, nós pertencemos a um clube de livros, por assim dizer, que é o Shelfie Club.
Sim, e a primeira regra é não falar do clube.
É como se fosse o como é que se chama?
Fight Club.
Exatamente. Não, falhou-me agora.
Podemos falar sobre ele. Ele tem Instagram.
Pois tem. E não só.
E não só.
Mas maioritariamente as nossas reuniões passam por WhatsApp. Nós temos efetivamente um grupinho do WhatsApp, muito giro. Que às vezes, de vez em quando, ressuscita, porque ficámos muito tempo sem ver coisas, porque a vida acontece, e de vez em quando ressuscita e só falamos merda. Tanto que...
Às vezes é para partilha de coisas.
Claro, fixe. Claro que sim. Também. Como aquela do TikTok, aquela maluca, não é?
Ai,
essa
sim,
maluca do TikTok.
Cura depressões com a luz e o caraças.
Claro. Sabes o que é que também cura depressões?
Medicação e
psicanálise também.
Psicanálise.
Exato. Mas não. Nós temos uma categoria que sinto que fui eu que inventei. Pelo menos para. Não é uma categoria que eu inventei.
Que eu saiba. Não, não é a categoria. É o
mas
nome,
é o nome. Que é livros de pipi.
Sim.
Que é não, basicamente.
Não são de anatomia.
Não são de anatomia de todo. Mas é basicamente livros soft porn.
Sim. Pagaja mesmo.
Pagaja. Tipo, estão a ver o 50 Shades. Variantes dessas. Só que o problema é que, como é um género, os livros para pipi, como é um género que tem ganhado cada vez mais expressão, há cenas muito estranhas.
Eu vou confessar já que nunca li um. Acho que nunca li um livro de pipi.
Eu já li vários, mas há muitos deles sem querer.
Ok.
Estou a falar a sério, porque tipo, a história começa a boeda bem de repente, um capítulo inteiro.
É um catfish literário.
É um catfish literário. Um capítulo inteiro só a descrever as várias posições em que eles fizeram aquilo que literalmente são impossíveis. E ia causar Dick Burn.
Ok.
Provavelmente.
Isto faz lembrar o episódio do Príncipe Harry que queimou a piroca no Ártico.
Pronto.
Sorry.
Estas são, por exemplo, coisas estranhas que nós lemos, não é? Quando nos dedicamos aos livros.
Sim.
Mas como é que surgiu esta sugestão deste episódio? Eu vou aqui abrir a nossa conversa do Shelfie.
Ah, antes disso, nós já tínhamos mencionado esta categoria num episódio nosso.
Sem dúvida.
Sobre livros.
Os livros pipis não são novidades aqui.
Exatamente.
Só que nós no outro dia estávamos a falar, já nem sei bem do quê, e de repente...
Quem sabe quando é que isto começa?
Não sei onde é que isto começa, não faço ideia. E de repente, por algum motivo, nós tivemos comentámos que cada vez os livros estão mais estranhos.
Sabes o que é que eu acho? É que, ok, terem cenas de sexo, está tudo bem.
Epá, eu não quero fazer kink shame, mas às vezes apetece-me.
Ok.
Apetece-me um bocadinho.
Eu acho que a forma como às vezes se descrevem coisas sexuais é tão awkward, especialmente por pessoas que não estão habituadas a vivê-la, como no caso da gaja dos 50 Shades.
Sem dúvida. Mas explica-me como é que uma virgem de repente leva com ele todos os dias.
Epá, não é que não possa acontecer, mas há coisas mais estranhas.
Há coisas mais estranhas a acontecer, sim. Como por exemplo uma virgem aguentar levar com ele três vezes na mesma altura. Tipo, acaba uma, ui, ótimo, quer mais. É bizarro. É que os filmes, em comparação com os livros, que eu fiz questão de ler, porque eu leio estas coisas para saber o que é que eu posso criticar,
claro,
não é?
Claro.
Tenho muito essa mentalidade.
Eu gosto de ver a condensação. É tipo os livros amarelos de hoje em dia, que são vídeos do YouTube.
As páginas amarelas. Aquele do 50 Shades for Dummies.
Exato, okay. Os Maias de livro amarelo, para não teres que ler a The Real Thing.
Eu vi a telenovela brasileira quando estive a ler Os Maias. Li Os Maias depois, mas a telenovela está muito fixe, está muito bem adaptada.
Não podia ter visto.
Mas, olha, por exemplo, Os Maias é o início de um livro de pipi.
Exato.
Que podia ter sido.
Mas com extra steps. Muitos.
Com muitos extra steps e um bocadinho de incesto.
Eu não sei se a descrição dos cortinados não chega a ser sexual, sei lá, tipo... Que preliminar tão estranho, mas
é
ok,
assim, depende dos cortinados, estamos a falar.
São kinks bem estranhos, meu. Sei, aquela renda deixa-o maluco. Eu não sei.
Ele queria imaginar a renda, se calhar, noutra parte do corpo.
Da Maria Eduarda.
Claro, da irmãzinha querida. Mas a mim, como chateia mais nos Maias, já que estamos a falar de livros com kinks estranhos, é que ele sabe que é a irmã dela, mas vai lá mais uma vez.
É só para ter certeza.
Que é irmã?
Que é gross.
É que ele não achou gross. Ele
não,
teve
é porque
que
é tipo, agora sei que ela é minha
ele
irmã.
Ele teve que ir-se para o Tibete para uma purga qualquer.
Claro que sim.
Pois, obviamente, não é que aquilo correu mal. Mas nós em Portugal temos alguns. Alguns livros que poderiam ser livros de pipi, sim, mas correram mal. Como, por exemplo, os Maias. Os Maias é o meu exemplo favorito. Depois temos também o Memorial do Convento, que uma das primeiras... dos primeiras citações que aparece é da rainha a com o rabo para cima para arranjar maneira,
sim,
do dito cujo descer para ter uma, um filho. Ela está ali com o rabinho para cima na almofada.
Que desconforto.
É.
Isso foi a primeira, Padre Amaro.
O Crime do Padre Amaro é outro grande clássico, mas... não é? Mas olha, ficas a saber que agora há muitos livros com padres.
Eu sei. Eu já trabalhei num sítio que tínhamos um calendário de padres, não fui eu, não tem nada a ver com
isso. Ai, mas olha, com o calendário de padres do Vaticano é qualquer
era,
coisa.
Era padres jovens italianos, por acaso.
Bem bom. O problema é que são os mesmos padres pai desde 2012. Okay. Eles não mudaram os padres ainda, portanto aquelas fotos nem atualizadas estão.
Ok.
Uma merda.
Bom saber.
Bom saber. Mas efetivamente, o Crime do Padre Amaro também é outro. É outro bom exemplo de livros de pipi que podiam ter sido piores.
Sim, ok.
Mas eu acho que o Crime do Padre Amaro está mais...
escrito tem potencial, não é?
Exatamente. Eu acho, concordo.
Acho.
O problema é que cai sempre no cringe.
Mas podemos ver como?
Eu estou muito ansiosa. Eu quero deixar isto para o fim.
Não!
Primeiro, eu só quero falar sobre... não só coisas cringe que nós lemos em livros,
sim,
mas sobretudo sobre o livro do Príncipe Harry.
Oh, ok. Pode
eu
ser.
Não li, mas sei que tu estás mais dentro do assunto e nós vamos aqui descortinar algumas coisas,
tá,
okay? Então podes começar a descortinar algumas cenas. Nós até já estivemos a falar sobre algumas ontem,
sim,
mas eu acho que estas revelações foram, opa, incríveis.
Eu tinha pensado em fazermos um episódio sobre isto, mas eu achei que isto se interligava com livros de pipi.
Claro, sem dúvida.
Se bem que isto é uma autobiografia, mas da forma como ela está escrita, para mim é um livro de pipi.
Claro. há todo um problema ali mal resolvido, não é?
Então, há uma cena. Vamos começar por essa.
Vamos começar com aquela que tu achas que é mais chocante, que eu acho que é
mim
esta.
Foi super chocante.
Eu acho que é esta.
Até porque ouvir isto narrado na voz dele, então deu-me um asco.
Ah, ele é que gravou o seu próprio audiobook.
Eu acho que é ele a gravar, a falar.
E ele não
conhece a voz dele.
Não,
a voz
e ele
dele?
Não achou que fosse um problema.
Pá, não sei. Eu sei que ele tem um ghostwriter, mas tipo, lê aquilo em voz alta e pensa. Eu pensaria, eu não posso publicar esta merda.
Não, mas espera. Então tu ouviste isto em audiobook.
Sim.
Mas.
Não ouvi o livro todo.
Certo,
uma passagem.
Uma passagem.
Algumas.
Em audiobook, esta pessoa está a ler aquilo que escreveu, que eu acho que
e tem... está-lhe a soar bem, sim.
Que eu acho que tem graves problemas.
Sim.
E está-lhe a soar incrível. Ele achou. E vou escrever mesmo isto para o mundo inteiro saber.
Eu tenho que mostrar a citação mesmo.
Ok.
Porque escrito eu acho que não é pior, mas pronto. Então, o que é que acontece? Estamos no ano...
que
era o quê? 2011, acho eu.
Ok.
Estamos em pleno casamento do William e da Kate. Lindos, maravilhosos. E está lá... o trambolho do Harry, bué desconfortável, porquê? Porque queimou extremidades do corpo no frio do Ártico. E uma das extremidades foi a piroca. Ok, vamos.
Um minuto de silêncio.
Sim,
isto a pergunta que se põe é a seguinte: eu não sou portadora de pilas. Não sou. Como é que tu queimas uma pila no Ártico?
Deve ser fazer xixi. Vamos acreditar que foi
vamos acreditar que foi fazer xixi e não fazer uma cena estranha, não é?
Sim, okay, vamos acreditar nisso. Eu não preciso saber nem mais um bocadinho sobre a vida do Prince Harry. Já chega.
Já chega.
Sim.
Cool spare.
Mas agora começo a achar que ele realmente não guardou nada. Nada.
É tudo.
Não há spare moments de cringe, está lá tudo. Not a moment to spare. Anyway. O que é que acontece? Está lá ele todo desconfortável, não é? E mais tarde ele recebe um conselho transformador de uma amiga dele que lhe disse para pôr um bocadinho de creme Elizabeth Harden lá nas coisas queimadas.
Desculpa, continuo a achar que é um product placement.
Parece um bocado, sim.
Do nada. Podia só referir creme. Não, é este creme em específico.
Elizabeth Harden.
O que é um bocadinho mais problemático para o que vem a seguir.
Exatamente.
Não é? Pois.
Acontece o seguinte. Harold, como ele diz que se chama no livro, ou que alguém lhe chama, não sei.
Não é Harry, na verdade.
É Henry, acho eu.
É Henry, é.
Ele abre aquilo e mete um bocado de creme lá. Eu estou a fazer gestos.
No seu pipi, okay, também. Pega no creme.
Pronto. E ele disse que assim que abriu o boião de creme, veio o aroma, um aroma que o transportou para a altura em que a mãe dele usava aquele mesmo creme nos lábios ou no rosto, ou lá o que é que era. Enquanto ele estava, né, estava a pensar na mãe.
Eu só tenho uma coisa para dizer.
Isto para mim é perturbador.
Freud explica.
Que Que falta que ele faz, né?
O Freud explica. Não, ele não precisa.
Eu acho que ele devia ter...
Ele deixou já tudo...
Sessões diretas.
Ele já teve... Freud, ele já deixou tudo escrito para nós conseguirmos diagnosticar isto.
Lamento, mas olha, tu tens que ouvir, porque ele chama Todger ao pênis.
Todger?
E é nojento, a forma como ele fala, eu acho nojento.
Todger?
É nojento. Esta passagem é horrível.
Eu não tenho gostoso para isto.
Não sei. É perturbador. Não tenho. E eu fiquei, foi a primeira coisa, a primeira citação que eu ouvi do livro, o primeiro certo, e fiquei chocada e pensei, não, este gajo aprovou isto? Eu sei que não foi ele a escrever, mas ele aprovou.
Sim, alguém teve que dar o ok final.
Alguém teve que o ouvir a contar estas porcarias e escrever.
Não, e alguém teve que dar o ok final. Isto não saiu à rebelia. Não. Ele está na foto da capa.
Exato. Isto não foi uma autobiografia, uma biografia não autorizada, ok? Foi ele.
Isso é que me choca.
É, a mim também.
Choca-me um bocadinho, porque... Sim.
Pronto, querem mais livro do pipi do que isto?
Pronto,
literalmente é do pipi.
Do pipi dele.
Do pipi dele.
Não, mas efetivamente, eu acho que as pessoas agora... Já não há uma filtragem daquilo que sai.
Acho que está tudo na boa. Está tudo incrível. Isto,
eu já li com cada coisas. Merda, que eu agora não me consigo lembrar, porque ainda bem que a minha cabeça apaga isto. Que eu fico tipo...
Sim.
O que é que eu acabei de ler? O que é que eu... Acabei de ler. Sim. Mas lá está, eu não quero fazer kink shame. Mas há coisas muito estranhas.
Pois é.
Há coisas muito, muito estranhas. Elas no shelf até estavam a falar de um livro qualquer com polvo. E eu, malta, polvo.
Ah, isso é muito polvo. Hentai.
Pá, polvo não.
Muito japonês. Eles gostam muito de tentáculos no hentai japonês.
E sabes o que é que eles também gostam muito em livros de pipi?
Não.
Cu.
Ah, ok. Sim, por supõe-se que é um pacote completo. Desculpem. Vão desculpar este estúdio por estarmos aqui a dizer estas coisas. Isto é uma casa de respeito.
Mas efetivamente é uma cena bué estranha, porque eles gostam de cu, bué de cu. Para estar a partir assim. Por se tu já estás a rir assim, tu vais morrer com isto.
Ai!
Ok. E não, eles são obcecados em. Se calhar é uma king qualquer, que eu ainda não percebi. Mas eles são muito obcecados daquilo que eu vou ver às vezes nos TikToks, que aparecem bué de merdas dessas.
Uhum. Porque será?
Eu acho que é porque eles ouvem as nossas conversas no shelf.
Ah, pois, se calhar.
É porque nós escrevemos sobre isso.
É verdade.
Eu acho que é por isso.
As estouradas gostam disto.
E aparecem-me tipo, muitos tipos TikToks a dizer smut quotes from books. E depois com bué pimentinhas e o cara... E depois tu ficas a olhar tipo, what the fuck? Problema. Eu acho que isto deve ser uma kink qualquer.
Uhum.
Mas, nesses livros de pipi, desculpa, eu não consigo dizer isto sério.
Sim.
Nestes livros de pipi, eles são obcecados por todos os orifícios. Todos.
Ok.
Todos.
Eu não aguento este episódio. Opa, não devemos ter treinado isto.
Não é preciso, eu acho que assim fica
todos
melhor.
Todos os orifícios.
Todos.
Ok.
Não é só o rabo. Não. Eles querem possuir aquela pessoa. Todos.
Nos ouvidos.
É, que nós.
E tu disseste todos os orifícios.
Pá, todos os orifícios dá para enfiar um pipi masculino. Acho que nos ouvidos não dá.
Depende do pipi, mas...
Opa, que horror. Ah!
Há uns micro... Tipo, os mini-mics dos genitais.
Está e outra coisa, o nível deste episódio está mais.
Está
mais. Mais, mais,
que cá debaixo do chão?
Hades.
Mais chão?
Hades.
Ok, submundo, não é?
Sim, claro. Okay. Agora que falaste em pilas...
E?
Claro, falaste mini-mics. Nestes livros de pipi, as pilas nunca são pequenas.
Claro que não.
Nunca.
Que graça que se
teria. E há sempre uma descrição que é throbbing.
Ah, sim, estão sempre throbbing.
O que é essa merda?
Com a cabecinha a fazer.
Eu às vezes leio essa merda e penso.
Estão muito excitados, coitadinhos.
Não, eu às vezes leio essa merda e penso. Malta, procurem ajuda. Médica.
Tratem disso.
Ajuda médica. Porque eu lembro-me de uma situação.
O throbbing pode ser uma coisa pior.
Pode ser um problema.
Pode não ser só excitação. Calma,
eu li no outro dia, tipo no outro dia já há muito tempo, mas eu nunca mais me esqueci disto. Que ele estava a descrever que a sua pila estava roxa. E throbbing, eu roxa.
Epá, isso não é bom.
Roxa não é bom, amigo.
Roxa não é bom.
Tipo, olha, não queremos roxa.
Roxa é urgência.
Não queremos pelas roxas.
E pronto, eu acho que à medida que vamos falando sobre isto, eu vou-me lembrando tipo, dos clichês dos livros de pipi. É.
Possuição. Possuimento?
Possessão.
Possessão. Até fico confusa. Posição dos orifícios,
okay.
Pilas gigantes e são todos bué de ricos.
Ok.
Tipo, bué de ricos.
Pá, não sei.
E com categoria de stalker. E elas acham o máximo.
Ah, mas isso é fixe, por acaso.
Mas tu és doente.
Eu não sou doente.
Tu és doente.
Eu acho o gajo do Ivo é querido, coitadinho.
Nem parecia. Estás com febre.
Estás gelada, credo.
Tenho as mãos sempre frias. Mas o Joe não é querido.
Tadinho, ele tinha boas intenções.
Não tinha.
Tinha.
Porque é boas intenções é meter uma pessoa na cave e não, dizer isso assim, agora não comes.
Correu mal. Correu mal.
Uhum. Uhum. E o resto? Correu bem?
O resto. Foi. Ah pá, não, mas inicialmente ele tinha boas intenções, só isso que eu estou a dizer.
Aham. Mas pronto, no geral é isto.
Uhum.
E esta ideia deste episódio surgiu com outra ideia acoplada. Ela queria que a gente bebesse shots.
Ah, já. Yeah.
Porquê? Porque eu decidi trazer algumas citações, eu não tenho muitas.
Vamos chamar-lhe citações.
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 Vamos ver se isto resulta, se nos, tipo, de zero a... Vamos fazer um rate com pimentinhas.
Ok,
ok. Okay? Okay. Não trouxe muita, trouxe quatro aqui em papelinhos e trouxe uma no selfie que foram elas que nos mandaram.
Ok.
E vamos reagir, ok? O objetivo é não rirmos na cara uma da outra.
Mas tu já escreveste isso, eu ainda não li nada disso.
Não, eu já escrevi, mas eu rimo na mesma. Eu não consigo. Eu não...
Pois, devemos fazer o
é que eu ainda por cima traduzias para português, que ainda fica mais ridículo.
Então o objetivo era lermos isto sérias. E se nos ríssemos, bebíamos um shot.
Mas não havendo shots, porque nós temos de ser pessoas conscientes. Vamos só fazer o rating com pimentinhas.
Mas não somos nós a levar o carro.
Não somos nós a levar o carro, certo, mas nós vamos ver um bebê.
Mas o bebê não sabe ainda.
O cheiro a álcool acho que era capaz de...
Mas eu tenho pastilhas.
Opa, socorro. Não. Vamos fazer o rating com pimentinhas.
Olha, só soubemos que íamos ver o bebê há bocado. Antes disso...
Vamos fazer o rating... Ah, porque falando em bebê, tivemos uma amiga nossa que fez uma cena Kylie Jenner. Do nada... Olha, está aqui uma criança.
Era para ir. Olha, é um bebê por cada temporada do Par de Jarras.
Pois é.
Yay!
Pois é. Só que bem que o primeiro bebê original não nasceu...
Já cá estava. É verdade.
Mas de qualquer das maneiras, eu acho que vamos ler isto. Vamos fazer o rating em pimentinhas. E se calhar vamos... De 0 a 10, quanto é que os teus ovários voltaram para dentro? Ok?
Ok.
Podes começar.
Yay!
Parece total.
Posso correr. Não.
Pois.
Ai!
Socorro.
Isto é tão mau!
Ok.
Agora a sério.
Bar.
A sua autoestrada do amor estava larga o suficiente
para quê?
Para caber num Volkswagen. Por isso ele soube que ela tinha sido infiel.
Espera, agora eu vou ler isto melhor.
Não, porque de repente os homens pensam que o nosso pipi alarga o ponto de ser uma autoestrada.
Sim, porque já está tipo, é tipo memory foam, estás a ver? Claro. Está adaptada àquilo que
aquela
está.
Aquela pila,
sim.
Não é?
E depois quando okay. Vai para a outra e é maior, por acaso, aquilo alarga. É assim,
mas brincas, mas eu enquanto estava a fazer pesquisa para este episódio, porque eu fiz muita pesquisa, eu tenho medo dos próximos TikToks que me vão aparecer, havia muito erro anatómico sobre o que é que eles pensam que é o pipi.
Ai, sim, eu adoro essas. E menstruação também, adoro.
Incrível. Olha, por acaso temos uma pessoa mais razão.
Ah, é?
Mas agora vou ler isto melhor, pronto, sem me rir tanto, porque agora já sou uma pessoa adulta e...
Culta.
A sua autoestrada do amor estava larga o suficiente para caber um Volkswagen, por isso ele soube que ela tinha sido infiel.
Muito bem. Os ovários neste momento estão secos.
Credo.
Sequíssimos.
Coitadinhos.
Mas uma coisa que eu descobri nestes livros é que efetivamente a maioria deles são escritos por homens e eles não sabem como é que funciona um pipi. Para eles a vulva é a parte de dentro. E há muitas citações do género. Não sei quem estava a bater na vulva. A vulva é a parte de fora. Ok? Portanto, então, nem sequer estavas lá, amigo.
Ficou à porta.
Exato.
Tenho que pagar para estava
com trusting into the vulva.
É.
A vulva é a parte de fora.
Ok? Tenho que pagar para entrar e tenho consumo mínimo.
Volta aí nas citações.
Agora vou eu.
Ok.
Ai,
eu não tenho maturidade para isto, desculpa. Ah. Eu já li esta merda tantas vezes.
Claro que eu não sei.
Eu
eu estava descaradamente molhada, escorregadia como uma faca de pé.
Não. Tu não queres associar as tuas partes baixas a coisas que cheiram a peixe? Tipo, what the fuck, mano? Quem escreveu isto?
Eu não sei, eu não fazia ideia. Eu decidi não saber.
Ok.
Mas vou repetir. Eu estava descaradamente molhada.
Desculpa.
Escorregadia.
Ai, olha, estão chatos.
Como uma faca bebê.
Como uma faca bebê.
Claro que sim. Eu estou sem palavras.
Ah, é só isto?
É.
Ok, eu estava...
Eu achei que era suficiente.
Descaradamente molhada como uma foca bebê.
Ai, que sensual.
Super. Super,
super sensual. Eu estava descaradamente molhada, vírgula. Escorregadia como uma foca bebê.
Não a foca, coitadinha. Mas
coitadinha da foca bebê.
Ela está a dizer cheirar peixe, foi o que ela disse.
Não é mentira. Às vezes.
Isso é mau sinal.
Precisamente. Mas se bem que a foca não cheira bem a peixe.
Cheira, cheira.
A da boca.
Ah, sim.
Mas no geral a foca não cheira a peixe.
Não andei a cheirá-la toda, mas se te aproximares dela, cheira a peixe da boca.
Oh, isso está a passar.
Não sei. Anyway, pimentinhas, zero. Isto não é nada.
Zero pimentinhas. Isto é... Eu não estava a perceber, eu estava a escrever isto. Eu estava uma cuspira.
Isto é suposto ser irónico. Irónico.
Irótico. Não é irónico, é erótico mesmo.
Isto é erótico?
É.
É?
Sim.
É suposto.
É suposto. Não te esqueças que a maior parte destas coisas são escritas por homens. Está bem? Isto para eles deve ser o máximo. Ai, outra coisa que eles também costumam fazer muito e que por acaso não está aqui nas citações é personificar as maminhas.
Como?
As maminhas de repente têm emoções.
Ah, têm?
Sim.
Estavam tristes ou...
Claro. Sem dúvida.
As maminhas da Suzy estavam...
Não, elas
diziam... Tristes.
Ai, tal, como é que era? Ai, tal, os seus peitos se incharam. E eu, uau, período.
Yeah.
Ok.
Yeah.
Ou então foram ao cirurgião.
Também pode ser.
Os seus peitos se incharam por saberem que quando saíssem do banho iam ser... Como é que era? O instrumento de prazer do seu marido. Eu não te esqueço, estou a gozar, isto foi uma cena. Foi uma cena que eu li.
Eles... Não é assim que funciona.
Não é assim que funciona, sem
eles
dúvida.
Eles não têm emoções, eles não reagem a... Pronto.
Pronto, adiante. Isto não, não melhora a partir daqui.
Esta é grande.
That's what she said. Nos livros, sem dúvida.
Queria ele que ela dissesse.
Mas dizem.
Ok.
Elas reclamam sempre. Elas reclamam sempre.
É tangra.
Não sei como é que te vou aguentar tudo.
Sabes. Que havia um Volkswagen aí dentro. Girl, please,
yeah. E não te esqueças, bate só na vulva. Que é a parte.
E tu aguenta.
Sim, sem dúvida.
A primeira coisa que fez quando se mudou para a casa dela foi jogar para fora todas as caixas de tampões, porque ele ia ser o único... O quê?
Sim.
Ia ser o único prazer que ela ia precisar outra vez. O que é que eu não li bem?
Não deixe bem. Porque ele pensa que o tampão...
Ah, eu tenho que ler isto. Isto não me fez sentido
nenhum. Eu vou-te mostrar em inglês.
Não. Peraí. A primeira coisa que...
Se calhar em
a
inglês...
A primeira coisa que fez quando se mudou para a casa dela foi jogar para fora todas as caixas de tampões.
Isso foi traduzido à candonga.
Está bem. Porque ele ia ser o único prazer que ela ia precisar outra vez. O que é que isso tem a ver com o tampão?
Pois, exato. Mais uma vez, os homens pensam que os tampões vão para o mesmo sítio. Efetivamente,
isto não faz sentido nenhum. Está maluco?
Os tampões vão para o mesmo sítio que a entrada do pipi. Mas em inglês não faz, tanto, faz mais sentido. Mas não fazendo, na mesma.
His first order of business upon moving into her house was to remove every box of tampons, for he was the only pleasure she would ever need again. Ah, eles acham que é por isso que nós metemos os tampons.
Certo!
Não, continua a não fazer sentido nenhum.
Continua a não fazer sentido nenhum.
Não é da tradução.
E nós não usamos propriamente os tampões para mais nada, a não ser, sei lá, estou com o período.
Isto é doente.
Sim. Porque, mais uma vez, escrito por homens...
Eles não sabem nada de mulheres.
Uma coisa que eles também não sabem é como é que funciona a menstruação.
Não
sem dúvida. Prepara-te para esta.
Houve um que no TikTok perguntou. Se tens um tampão, tu tens de tirar para fazer xixi.
Oh,
como
God.
É que sai o xixi?
Olha, mais um buraco para eles perceberem, não é verdade?
Yeah. Mas é, há pessoas que...
Que não.
Sim, sim.
Pois, é verdade. Nós já falamos sobre isso.
Pois já.
Okay. Ela era como uma torneira mal apertada. Sempre a pingar para mim.
Olha.
Yeah.
Ok. Não consigo.
Eu também não.
This does not do it for me.
Supostamente isto é livros de pipi, mas o meu pipi fica muito, muito pouco contente depois de ler estas merdas. E depois temos uma do Shelfie que elas nos mandaram, que é uma pérola dos 50 Shades, que tem muitas, atenção. I did follow my heart, and I have a sore ass and an anguish broken spirit to show for it. Deixe-te dar uma opinião.
Estou distraída.
Queres que eu leia outra
Porque
vez?
Porque alguém fez barulho.
Eu vou ler outra
okay,
vez.
Ok, obrigada.
Diz o seguinte.
Estão os barulhos.
Ai, espera. I did follow my heart, and I have a sore ass and an anguish broken spirit to show for it.
Dão logo o cu.
Ok.
Logo.
Okay. Virgem, já, está-se bem, cu.
Mas assim, até já podia estar há algum tempo naquela situationship, relationship, não sei. E depois decidiu, olha, vou testar isto. Não sei. Ok, essa até é bastante mild. É menos cringe, vá.
É em comparação.
Não é boa.
Em comparação com a da Foca Bebé está ótima,
ah, sim.
Não é?
Não é boa. Mas é um bocadinho menos má.
Não, mas agora a falar a sério, eu fiz um bocadinho de trabalho de campo para este episódio.
Adoro.
Fiz mesmo. Porque eu queria saber o que é que está. É porque eu não leio tudo. E há muita coisa mesmo que eu não leio.
Uhum.
Muitas vezes eu acabo por ler um livro de pipi que eu não sei que é um livro de pipi.
Pois.
De repente chego lá, epá, já estão embrulhados e partem as camas e não sei o quê.
Uau. Okay.
Partem sempre as camas também, atenção.
Que fracas.
Não é? Deve ser do Ikea, aquelas mais baratinhas.
Yeah.
Só pode. E há mesmo muitos clichês, que é os pênis gigantescos, a mulher está sempre pronta para tudo, não saber o funcionamento da anatomia feminina,
claramente.
Muito menos de período.
Sim.
E acharem que isto é literatura.
Pois.
Tendo em conta que eles escrevem isto para mulheres, amigos, experimentem escrever sobre um homem que lava a louça. Opa.
Eu gosto de ver.
Não é?
É.
Não há nada mais sexy do que um
homem
que lava
a varrer, é mesmo giro.
E que cozinha, mano.
Yeah.
Fónix.
Mas cozinhar eu gosto. O resto não.
Epá. Gosto de cozinhar para mim.
Eu gosto de cozinhar. Mas também gosto de cozinhar para mim, obviamente.
É, não, mas para mim não há nada mais sexy do que um homem que lava a louça.
O que faz qualquer coisa.
Exato. Faz ali qualquer coisa nas minhas nether regions, não é?
É, exato.
E também há muitos eufemismos para pipi e para pila. Boés eufemismos.
Ai, adoro.
Boés eufemismos. Flores de lótus e o caraças.
Flores de lótus. Era melhor que uma foca bebê. Ou até que era.
Há uns... Espera aí. Quero sabes aquelas cenas dos perus do Dia da Ação de Graças? Os Turkey Basters.
Yeah.
Eles fizeram uma analogia entre ela ser um peru stuffed e ele ser o Turkey Baker.
Ai, meu Deus.
E ele lá para dentro do peru. Com o gravy.
Socorro.
Com o como é que é? Com o yummy gravy.
Obrigada.
Nada, pela imagem visual. Eu sabia que ias gostar.
Sim.
Não vos querendo traumatizar, mas já traumatizando, acho que já chega.
Eu vou digerir isto.
Eu acho que depois da Foca Bebé nós nunca mais vamos ser as mesmas.
Qual é que é o pior?
Eu acho que é o da Foca Bebé.
É o da
Foca Ou o da Volkswagen.
Se calhar vamos fazer assim, vamos pôr nas redes, tipo carrossel.
Ok, e vocês votarem. Votam. Ok, combinado.
Molhada como Foca Bebé.
Eu acho que o do Volkswagen também é bastante mau.
Ai, pois é, muito mau.
E o da torneira? Eles são todos maus.
E há o do período.
Ela era como uma torneira mal apertada. Sempre a pingar para mim.
Adoro a objetificação também.
Claro.
Muito giro.
E a questão é, eles pensam que isto funciona assim, não é?
Autoestrada do amor. Quem é que diz essa merda? Autoestrada do amor.
Sabes o que é que os homens pensam? Pelo menos os que escrevem essas coisas que acontece muito. Tu ficas tão turned on ao ponto de passar para fora das calças.
Se calhar acontece, mas é um distúrbio qualquer.
Provavelmente.
Não é suposto.
Não é suposto, não. Está tudo bem. Acho que o importante ficou.
Okay.
E com esta, chicas e chicos, a gente despede-se.
O que é que há mais a fazer?
Eu acho que não há maneira.
Peço desculpa. Nós pedimos desculpa.
Exato. Qualquer trauma que possa
ser. Não fomos
ser.
Nós.
Foi a internet.
Foi a internet.
Exato. E as pessoas que escrevem estas merdas.
Adiós, chicas e chicos.
Adiós. E não pensem em focas bebés.
Meu Deus.